chegarmos, para chegarmos um dia no céu, buscamos a santidade, lutar contra todo pecado que te separa de Deus, romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor.
Convido você, se você quer mesmo ser de Deus, você fala assim comigo: eu quero ser mais de Deus,
ser mais de Deus,
eu desejo ser mais de Deus. Coloca a mão no seu coração. Então nós vamos cantar isso novamente, já em forma de oração. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus. Nós vamos cantar agora novamente, já profetizando sobre a nossa vida, que nós já somos de Deus e nós já vivemos esse amor.
Eu já sou de Deus, eu já sou de Deus,
eu já vivo
esse amor. Eu já sou de Deus, eu já sou de Deus, eu já vivo esse amor.
Boa noite.
Boa noite.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos para este grupo de oração, nesta noite, que nós vamos abrir o nosso coração para a ação de Deus na nossa vida. Eu queria saber quem veio pela primeira vez hoje. Primeira vez, você? Quem mais? Você não? Já veio mais vezes? Mas agora, mas disse que não vem, agora você voltou. Primeira vez agora. Então tá. Seja bem-vinda, tá? Sejam bem-vindos todos vocês, né, que estão aqui neste grupo, que vieram para louvar e glorificar a Deus. Também eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão longe, né, a Clarice, a Domingas, a Maria Luísa, todas as pessoas que intercedem por nós, a Fátima, lá em São Paulo, lá não sei aonde, estão junto com a gente, né, neste grupo de oração. Obrigado pela presença de vocês. Abre bem as portas da vossa casa para que o amor de Deus entre na sua casa. Amém? Vamos iniciar então, cantando em nome do Pai. Do Espírito Santo. presença da Trindade Santa, na presença de toda a milícia celeste, dos anjos, dos arcanjos, nós queremos nos colocar, né, de prontidão neste grupo de oração, de louvor, de gratidão por tudo que Deus tem feito para nós. Eu não sei se vocês acompanham a liturgia diária, quem veio na missa hoje, né? Os discípulos pediram para Jesus, para que ele ensinasse eles orarem. O que que Jesus ensinou? O Pai Nosso, né? E muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso muito assim, decoradamente, muito apressadamente, e nós não vivemos aquilo que nós oramos. Então eu gostaria de fazer uma reflexão com o Pai Nosso. Eu quero convidar vocês a se colocarem de joelhos um pouquinho, fechando os olhos, colocando a mão no coração. E você vai, já vai orando, se apresentando para o Senhor. Você vai dizendo: Pai Nosso, Pai meu, santificado seja o teu nome, vem o teu reino sobre o meu coração. Vai falando: vem, vem o teu reino sobre a minha casa, vem o teu reino sobre esta cidade, vem o teu reino sobre este Brasil que habitamos, vem Senhor com o teu reino, vem Senhor com o teu reino no meu trabalho, no meu relacionamento com os amigos, colegas de serviço, vem o teu reino na minha família, vem que seja feita a tua vontade em mim, na minha casa, na minha família. Sim, Pai Nosso, vem nosso socorro, eu me entrego inteiramente a ti. Vai orando isso, vai falando: eu me entrego, eu quero que o teu reino se manifeste na minha vida, que o pão de cada dia, dai-nos a graça do pão de cada dia, dai-nos o necessário, vem Senhor nosso Deus, com o necessário, e livra-nos Senhor de todo mal, de todo pecado que habita em mim. Livra-me Senhor agora, livra-me de toda tentação que tem tomado conta dos meus pensamentos. Sim Senhor, livra-nos agora, livra-nos Senhor agora, dai-nos a graça Senhor da santificação, dai-nos a graça Senhor da tua presença viva e real. Tu és o Deus Todo-Poderoso, eu entrego agora toda a minha vida. Vai falando, é importante que você fale agora com Deus, vai colocando o que você viveu neste dia, vai colocando agora e vai autorizando, vai abrindo as portas do seu coração para que o Senhor entre agora no seu coração. Sim Senhor, eu entrego agora todo o meu cansaço, eu entrego Senhor tudo aquilo que eu tenho passado e vivido Senhor, eu entrego Senhor, vai falando, eu entrego Senhor toda a minha vida, eu entrego Senhor este país, eu entrego Senhor as eleições que continuam, eu entrego Senhor para ti, eu entrego esse segundo turno. Porta do seu coração, que o poder de Deus vai se manifestando neste lugar. Vai buscando a presença do Senhor. Sim Senhor, fique comigo Senhor neste dia, nesta noite. Entra Senhor na minha casa. Aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, convido a você a ficar de pé. Fique de pé, erga seus braços e vai dizendo para o Senhor que a porta está aberta, que Ele possa reinar. Vai abrindo a porta da sua casa, do seu lar. Talvez a porta da sua casa está fechada. Talvez alguém na sua casa está impedindo de abrir a porta. Vai colocando para o Senhor: Senhor, eu desejo que a porta da minha casa seja aberta para Ti. Senhor, entra na minha casa, no meu lar, no convívio dos meus familiares. Entra, Senhor, agora. Eu autorizo, Senhor, entrar nos meus conflitos. Tem pessoa aqui que está num conflito interior. Autorizo, Senhor, entrar neste conflito. Deixa Ele entrar. Ele tem poder para mudar todas as coisas. Sim, Senhor Jesus. Esta oração que nos ensinastes hoje, que ela seja viva e real na nossa vida. Vem, Senhor Jesus, em nosso socorro. Vem, Senhor Jesus, abrir o nosso coração, que nós possamos contemplar o amor do Pai sendo derramado agora aqui neste lugar. Vem, Senhor Jesus, tirando toda a frieza, que o nosso coração possa se derramar agora diante da Tua grandeza. Eu desejo abrir a porta do meu coração. Vamos cantar junto agora.
A porta está aberta.
Isso, vai cantando.
Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, no meu coração.
Nosso meio tem pessoas que não estão conseguindo orar, nem aqui e nem em casa. Você veio buscando, procurando um socorro em Deus, e nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha visitar você agora e ensinar a você orar como convém. Erga bem o seu braço assim e vai olhando para o alto, buscando a graça no poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa vir nesta noite e fazer grandes coisas em nosso meio. Que o Espírito Santo venha agora, levantando um povo novo, um povo cheio da graça de Deus, um povo que vai experimentar nesta noite o grande amor de Deus que tem derramado por nós. Vem, Espírito de Deus, nós invocamos o Teu nome santo e poderoso agora, já no início deste grupo. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com toda a graça. Vem, Espírito Santo, provocando este encontro do humano com o divino. Vem, Espírito Santo, vem, eu suplico, vem agora em meu socorro. Vem me ajudar, Espírito Santo. Tu és o meu advogado, vai falando isso para Ele. Tu és aquele que intercede por mim todos os dias. Vem, Espírito Santo, vinde, vinde, Santo Paráclito. O amor do Pai e do Filho vem agora. Visita este povo que o Senhor trouxe aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Soltando a sua voz.
Reunidos em teu nome, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso,
ser como sal, que eu possa ter sabor, que a palavra que eu proclamar tenha sabor. Vem, Espírito Santo, agora abrindo os meus ouvidos. Você que tem ouvido muito barulho, você que tem ouvido palavras pesadas, vai colocando, se o Espírito Santo vem abrindo o seu ouvir agora, que você ouça as coisas de Deus. Vem, Espírito Santo, uma pessoa que só tem 30% da audição. O Senhor está restabelecendo a sua audição agora. Você ouve zumbidos e barulhos, mas você não escuta direito a voz, inclusive a voz feminina. Você tem dificuldade para ouvir. O Senhor está te visitando agora. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Coloque a mão no seu coração agora. Isso. Senhor Jesus, eu entrego todo o meu emocional. Vai falando. Eu entrego para ti, Senhor. Eu entrego o meu coração, que ele se torne a partir de agora uma terra bem fértil para acolher a palavra de Deus. Vem, Senhor Jesus, tirando toda a dureza do meu coração. Esta é uma oração, deve ser sua. Vai falando, Senhor, tira a dureza do meu coração. Tira, Senhor, agora a falta de perdão, a falta de reconciliação, talvez na própria família, com os filhos, com os irmãos, com o cônjuge. Senhor Jesus, libera agora o meu coração. Tocando numa pessoa que já faz muito tempo que não abre mais a sua Bíblia. Você não tem contato com a palavra de Deus. E o Espírito Santo está tocando em você agora. Você vai sentir um desejo profundo de todos os dias abrir a palavra e lê-la. E colocar em prática a palavra de Deus. Eu chamo a Thalita, a minha filha, que vai partilhar a palavra de Deus agora com a gente. Eu lhe peço para que vocês impõe as mãos sobre ela, e vocês vão pedir agora que o Espírito Santo venha usar a Thalita para que ela seja a boca de Deus para nós. Senhor Jesus, nós entregamos a Thalita diante do teu trono e pedimos, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre ela. Sim, Senhor, que ela tenha autoridade na palavra. Que ela seja um canal de graça para nós nesta noite. Vai falando com as tuas palavras. Vai apresentando a Thalita agora. Vai colocando ela na presença do Deus Altíssimo. Ela vai ser a porta-voz da palavra de Deus para nós. Sim, Senhor Jesus, derrama teu Espírito Santo. Que ela seja a primeira a ser batizada no Espírito Santo agora através desta palavra. Nós te glorificamos, Senhor, te bendizemos. E pedimos também pela intercessão da Virgem Maria, que está aqui presente no nosso meio. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita. Sou casada com o Gels, que está ali na comunicação. Nós temos três filhos, três bênçãos de Deus, a Heloísa, a Clara e o Antônio. E para este tempo, o Senhor me chamou para estar à frente deste grupo de oração na coordenação. Então, eu quero desejar as boas-vindas a todos vocês, aos novos, e pedir para que você pegue a sua Bíblia, que hoje o Senhor tem algo muito especial para falar para mim e para você. Nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus, Mateus 5, lá no versículo 14. Enquanto vocês vão abrindo, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem para que serve o sal? O sal, esse sal mesmo que nós usamos na cozinha, ele serve para dar sabor ao alimento, ele serve para conservar o alimento, né? Quando não se tinha geladeira, conservavam as carnes no sal. Ele serve para acentuar o sabor. Mas só que ele também serve, às vezes, a gente fala assim, o sal é salgado. Mas até hoje eu fiz a experiência, eu estava em casa, fui chupar uma laranja. E a laranja estava meio azeda, eu coloquei o sal, ele tornou a laranja mais doce. Acontece com a manga também, né? Quando a gente pega manga verde. Então, o sal, ele tem muitas finalidades. A finalidade dele é acentuar o sabor, né? Mas também, se a gente for pegar o sal, olha como ele é importante. Para o bovino, para a vaca, para o boi, ele tem necessidade de comer o sal, porque ele precisa de minerais para ter a contratura muscular. O sal também ele serve para quando tem muito gelo na estrada, se joga sal para o gelo derreter. Então, o sal ele vem também, uma coisa que nós nunca pensamos além de tudo isso, ele vem para nos dar sede. Ele vem para nos dar sede. E nesse sentido, com esse propósito do sal, que o Senhor vai nos falar hoje. O Senhor vai falar o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você, para a nossa vida. Então nós vamos ler lá no versículo 14. Versículo 14 não, desculpa, nós versículo 13. Vós sois o sal da terra. Olha que lindo, nós somos o sal da terra, né? Uma declaração de amor de Deus para nós. Olha, vocês são o sal da terra, vocês são as pessoas responsáveis por dar sabor na terra, por dar um sentido. Vocês são responsáveis por fazer a diferença no mundo. Eu e você. Ele vem falar para nós hoje. Vós sois o sal da terra. Nós que vamos dar sabor na nossa vida e na vida dos outros que estão perto de nós. Daí ele continua lá, se o sal perde o sabor, como lhe será restituído o sabor? Para mais nada ele serve, senão para ser lançado fora e calçado pelos homens. Daí a gente pensa assim, até houve um questionamento, mas como que o sal perde o sabor? Porque lá em casa o sal não estraga, né? Mas nós pensamos no sal que a gente conhece, que é o sal refinado, sal iodado. Só que quando Jesus fala aqui do sal que perde o sabor, ele estava se referindo ao sal do Mar Morto, que é o sal que se encontra na Palestina, que era muito fácil de se conseguir, era só você ir lá na beira do Mar Morto, você conseguia pegar as pedras de sal e levar para casa. Só que esse sal, ele é misturado com muitos outros minerais e com muitas outras impurezas. Então, quanto mais misturado com outras coisas, mais insosso ele era e mais sem sabor ele era. Então, tudo aquilo contaminava o sal e ele não servia mais para ser usado para nada, a não ser para ser jogado na terra. Né? Então, assim, o que, que Deus vem nos falar com isso? Né? Como que nós, eu e você, somos o sal da terra? Como que eu, Thalita, vou ser sal? Né? Mais para frente, ele vai falar assim, que nós também somos a luz do mundo e que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, nós vamos ser sal, nós vamos ser a diferença no mundo através das nossas obras, das nossas atitudes, de como eu me porto, de como eu reajo às situações, de como eu faço o ambiente ficar ao meu redor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente se afasta um pouco de Deus, quando a gente começa a dar abertura para outras coisas, o nosso coração começa a se entristecer, a se importar com coisas, né, do mundo, coisas que não são mais somente as coisas de Deus, e a gente vai começando a se misturar, sabe? Vai começando a entrar coisas nas nossas vidas, e vai começando tirando um pouco da nossa atenção, e a gente vai perdendo um pouquinho o sentido. A gente vai ficando mais desanimado, a gente vai ficando não tão mais alegres, né, com as coisas de Deus. E isso tudo que o mundo vai nos oferecendo, porque o mundo realmente ele oferece muitas coisas. Ele é muito sedutor, ele é muito atrativo. Né? O pecado não é coisa ruim, as coisas do mundo não são coisas horrendas, que a gente fica, não. Senão o diabo não conseguiria nos levar para o inferno, porque o caminho é muito ruim, você vai falar, não, não quero ir por aí, eu vou pelo outro. Mas pelo contrário, ele maqueia tudo, né, nos faz tudo parecer lindo, maravilhoso e fácil. E nós vamos ali, aos pouquinhos, vai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? E as imundícies, as coisas do mundo vão tomando lugar no nosso coração. E a gente vai começando a perder o nosso propósito de ser sal da terra. A gente vai começando a ficar sem aquele discernimento, aquele direcionamento, a gente vai ficando meio perdido. Nosso coração passa a se entristecer. E quantas vezes nas nossas vidas nós não pegamos desanimados, prostrados, falar, ah, não sei se vale a pena tudo isso. Né? Onde nós perdemos o sabor, nós se tornamos sem graça, sem sal, insossos. Né? E isso pode acontecer por muitas vezes, na minha vida, na sua vida, né? Períodos de deserto, período em que nós realmente não vemos o porquê continuar ali. E o Senhor vem hoje nos advertir com tudo isso. Cuidado, cuidado com o que o mundo vos oferece. Porque eu vos chamei para ser sal da terra e luz do mundo. E esse ser sal é ser diferente. É não estar igual ao mundo, aos conformes do mundo. Lá em Romanos o Senhor nos fala... Não vos conformeis com esse mundo, não tomei a forma desse mundo. Muitas vezes a gente pega aí muitos cristãos, muitos cantores cristãos, que pegam um ritmo lá do mundão, né, que está fazendo sucesso, e colocam uma música com letras cristãs, e com aquele mesmo ritmo, ou é um forró, ou é um funk, tem tudo quanto é ritmo, né? E daí você fala, mas a letra está bom, está tudo bem, só que está nas formas do mundo. Está nas formas do mundo, às vezes para atrair alguém, mas Deus não chamou a gente para isso, Deus nos chamou para ser conforme Ele, vos conformeis a Cristo, não é conforme o mundo. Se o mundo não se agrada com o nosso jeito de ser, tudo bem, porque o nosso importa para nós, é importante para nós nos agradarmos a Deus. E hoje eu achei até meio que engraçado, mas ao mesmo tempo me chamou muita atenção na primeira leitura, quem acompanha a leitura diária, que houve um impasse ali entre Paulo e os discípulos de Pedro. Porque Paulo foi lá, foi se apresentar, porque já estava com 14 anos de evangelização, falar, olha gente, eu fui designado para evangelizar os pagãos e eu estou fazendo assim. Daí eles, os líderes ouviram, os líderes lá de Pedro, porque Pedro era responsável por evangelizar os judeus. E eles falaram, não, está tudo certo, está tudo ok, só não esquece dos pobres. Tudo bem, eu nunca me esqueci. Mas só que daí aconteceu uma coisa meio que estranha. Quando um dos discípulos de Pedro foi para Antioquia, que era Cefas, ele começou a se misturar com os pagãos, com os gentios lá, e agir de acordo com aquele povo. E daí Paulo fala assim, não, eu chamei publicamente e me opus à atitude dele. Porque como que ele pode cobrar? Como que ele pode evangelizar um judeu e cobrar que ele aja como um judeu se ele age como pagão? Então isso chamou atenção para mim. Eu não posso querer vir aqui à frente, no grupo de oração, pegar um microfone e tentar evangelizar vocês, falar, olha, nós precisamos ser assim, nós precisamos buscar a santidade. Se no meu dia a dia, eu ajo como se eu não fosse cristã. Se na minha atitude com a minha casa, com os meus da minha família, com os meus do meu trabalho, com os meus amigos, com as pessoas no trânsito, com as pessoas na rua, com as pessoas que trabalham comigo, para mim, eu não ajo como cristã. Então o Senhor vem nos advertir, cuidado, cuidado com quem vocês se misturam, cuidado com as coisas que vocês deixam entrar no coração de vocês e cuidado com como vocês estão agindo, porque vocês precisam ser minhas testemunhas e agir conforme eu ajo, não conforme o mundo age, porque Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para mim e para você. Daí você vai falar assim, tá Thalita, mas eu já tentei. Está muito difícil esse meu processo de conversão, de mudança, a hora que eu vi, eu já fiz, né, eu já agi errado, eu já destratei alguém, eu já briguei, eu já, né, mediante a contrariedade, eu já quis arrumar briga. Como que eu faço? Está difícil, eu não sei agir diferente. Né? Aí você fala assim, não é, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Até Paulo fala assim, que ele faz o mal que ele não queria. E o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Só que Deus, ele vem ao nosso socorro e fala assim, para você ser sal, para você ser um reflexo de Deus na vida das pessoas que estão próximas a você, a pessoa que te conhece e olha, fala, olha, eu vejo Jesus nela. Quando acontecer alguma coisa na minha vida, eu sei que eu vou recorrer para ela e ela vai ser o colo de Deus para mim. Então, como que eu posso ser esse sal? Deus vem falar assim, você pode, a partir do momento que você deixa eu agir. Porque não é com a minha força, não é com o meu querer, não é eu fazendo nada. É quando Deus começa a habitar dentro de mim. É quando Deus começa a entrar na minha vida, quando eu dou espaço, o que nós precisamos fazer é rezar, é clamar, é pedir, falar, vem Senhor, eu abro o meu coração e eu dou espaço para você agir. Eu dou liberdade para você agir, eu dou o controle da minha vida. Aí sim, Deus vai começando a fazer a obra, Deus vai começando a purificar as nossas atitudes, os nossos gostos, o nosso jeito de ser e até o nosso jeito de reagir. Né? Quando nós começamos o processo de caminhada na igreja, muitas vezes você pode parar e observar a sua própria vida. Falava, nossa, se fosse há um tempo atrás e tivesse acontecido isso comigo, eu agiria diferente. Olha como eu agi hoje, até a gente mesmo se surpreende, né? Fala assim, nossa, glória a Deus, eu estou mudando. Eu estou melhorando. Mas é quando nós deixamos Deus agir. Nós damos espaço para Deus agir e ir nos purificando. Né? Hoje o Evangelho nos fala muito sobre isso, sobre a importância de nós rezarmos. Se Jesus rezava, passava madrugadas rezando, todas as decisões que ele fazia, ele não fazia sem antes rezar, toda grande missão, ele passava noites em claro rezando. Então, se Jesus rezava, quem dirá? Eu e você, né? A nossa necessidade de rezar. Nós precisamos rezar todos os dias. Nós precisamos buscar a Jesus todos os dias. Se a nossa oração, se a oração que eu faço, né? Eu tenho ali anos de caminhada, de renovação, de caminhada de igreja, nasci dentro de uma igreja. Mas se todos esses anos de igreja, eu não mudei nada, ou eu não estou rezando, ou eu estou rezando pouco, ou eu estou rezando errado. Porque a oração precisa fazer uma modificação em mim. A oração precisa levar Deus a habitar em mim, e esse Deus que está habitando em mim vai me mudando. É por isso que fala o processo de conversão, que a conversão é um processo. Deus vai nos lapidando. Então, meu irmão, a gente precisa refletir hoje, né? Por isso que os exercícios espirituais de Santo Inácio fala que nós precisamos todos os dias, não é só uma vez, mas é duas, né? Ele sempre orienta a fazer duas, a fazer um exame de consciência das coisas que você viveu naquele dia. Fazer um exame de meio-dia e um exame antes de dormir. Por quê? Porque eu vou ver o que aconteceu na minha manhã. Aconteceu isso, isso e isso. E como que eu agi? Eu agi assim. Daí você fala, poxa vida, eu preciso melhorar, eu preciso pedir a graça de Deus para que Deus venha agir em mim, para que da próxima vez eu haja diferente. E daí você rezar em cima disso e pedir a misericórdia. Né? Porque senão a gente vai passando a vida, vai passando os dias, vai vivendo a vida e a gente não muda. Ele vai falar, que adianta ir na igreja? Que adianta rezar tantos terços? Que adianta ir em tantas missas se você não muda? A gente já ouviu isso de muitos irmãos falando. Olha, aquele fulano lá vive dentro da igreja, mas olha o jeito que ele é aqui fora. Né? Então, em nome de Jesus, nós não podemos ser assim. Nós precisamos buscar o Senhor para que cada dia nós tenhamos mais sabor. Cada dia nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, a ponto de nós passarmos na rua e as pessoas falavam assim, nossa, o que aquela pessoa tem de tão diferente eu quero na minha vida também. A pessoa está passando por um momento de dificuldade, a pessoa está passando por uma crise, alguma situação de doença, a primeira pessoa que ela lembrar é você, fala, poxa, eu vou ligar para aquela pessoa porque eu sei que aquela pessoa reza, aquela pessoa tem intimidade com Deus. É isso que nós precisamos ser na vida dos outros. É levar a Jesus, é levar o Senhor, é levar um abraço. E fazer com que essa pessoa tenha sede de Deus. Nós precisamos ser o sal que dá sede de Deus nos outros. É falar, eu também quero. Eu também quero ser assim. E eu quero perguntar para você hoje. As pessoas que estão do seu lado, no seu trabalho, na sua casa, elas olham para você e falam assim, eu quero ser igual àquela pessoa. É uma pergunta difícil. Ou as pessoas da sua casa, as pessoas do seu trabalho e olham para você e falam, meu Deus, essa pessoa é muito difícil. Essa pessoa tem que muito melhorar. O padre Fausto, que é um padre que eu gosto muito de escutar, tem uma direção espiritual que ele fala assim, nós precisamos ser amáveis e agradáveis às pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos ser a cruz delas. E você? Está sendo amável, está sendo agradável ou você está sendo a cruz da pessoa que vive junto com você? Da pessoa que trabalha ao seu lado? E eu sei que às vezes no nosso coração dói, que a gente sabe que a verdade está bem distante do que nós precisamos ser. Do sal que nós precisamos ser. Mas sozinhos, meu irmão, nem eu, nem você, nenhum de nós vamos conseguir. Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus e falar, Senhor, vem agir em mim. Vem, Senhor, agir no meu coração, porque eu não quero mais ser assim. Eu quero ser sal. Eu quero ser a presença de Jesus dentro da minha casa. Eu quero ser uma pessoa que reflete a tua alegria. Eu quero ser aquela pessoa que traz paz ao chegar nos lugares. Eu quero ser aquela pessoa que no momento que alguém está precisando, eu possa ir acudir, que eu seja o seu colo, o seu abraço. Eu quero, Jesus, ser o sal na vida daqueles que eu amo. Eu quero ser a luz. Então vem, Senhor, trabalhar no meu coração. Eu convido você a fechar os seus olhos, aí sentadinho mesmo do jeito que você está, coloca a mão no seu coração e apresenta para o Senhor todas as imundícies que tem no seu coração, tudo aquilo que vem tirando o seu sabor, o sabor do seu viver, tudo aquilo que tem te deixado sem graça, tudo aquilo que tem te deixado insosso, sem brilho. Senhor, eu apresento todas as minhas preocupações. Eu te apresento, Senhor, as minhas ansiedades, os meus pensamentos acelerados, a minha falta de fé, Senhor, a minha falta de confiança nos teus cuidados. Senhor, eu também apresento, Senhor, os meus pecados. Tudo aquilo que eu permiti entrar na minha vida que me afastou de Ti. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que me afastou de me tornar parecida contigo. Eu apresento, Senhor, as minhas irritações, as minhas impaciências, a minha falta de amor com aqueles com quem eu moro, com quem eu convivo na minha casa. Senhor, eu te apresento os meus medos, as minhas inseguranças. Senhor, eu apresento todas aquelas coisas que têm se misturado com o propósito que o Senhor tem para mim, que tem ocupado, Senhor Jesus, espaço no meu coração. Senhor, eu apresento todas as pessoas que têm me tirado a paz. Eu apresento, Senhor, todas aquelas pessoas com quem eu preciso conviver, mas que é difícil para mim, Senhor. Eu apresento, Senhor, o meu temperamento, o meu jeito de ser. Eu apresento, Senhor, toda a minha história, todas as feridas que eu adquiri na minha vida e que até hoje me machucam, Senhor. Eu apresento, Senhor, hoje o meu coração, do jeito que eu cheguei aqui, às vezes cansado, às vezes desanimado, sem forças, triste, vazio. Eu sei, Senhor, que não é isso que o Senhor quer de mim. Que o Senhor quer me encher. Que o Senhor quer me moldar. Que o Senhor quer me purificar. Então vem, Senhor, em meu socorro. Fala com as suas palavras. Vem, Jesus. Vem aqui, ó, aonde está doendo. Vem aqui aonde eu tento, mas eu não consigo mudar. Vem aqui onde até eu não gosto de como eu sou. Vem, Senhor, agindo, Senhor, no meu consciente, no meu inconsciente. Naqueles defeitos, Senhor Jesus, que nem eu gosto de saber que eu tenho. Vem, Senhor, agindo no mais profundo do meu ser. Vem, Senhor, neste lugar, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, sair daqui diferente. Eu quero, Senhor, que o Senhor entre e me molde. Então vem, Senhor. Eu desejo, eu quero, eu me abro, Senhor.
Purificar meu ser, purificar meu ser.
Quebra, Senhor, toda a minha mentira.
Quebra toda a minha mentira.
Toda a minha covardia.
Toda a minha covardia.
Nós não queremos ser mornos, Senhor.
Ser morno não dá mais.
Então vem. Espírito Santo,
purificar meu ser,
auxilia-nos, Espírito Santo, molda-nos, muda-nos, Espírito Santo, quebra toda a minha mentira,
quebra toda a minha mentira,
toda a minha covardia,
toda a minha covardia.
Eu não quero mais ser morna,
Senhor, morno não dá mais.
Aviva o meu coração,
aviva
você a ficar de pé e levantar os seus braços e falar: vem, Espírito. Essa música inteira de novo e nós já vamos fazer ela nossa oração, para que o Espírito Santo venha mesmo, quebrando tudo aquilo que não é de Deus em nós, quebrando as nossas impurezas, as nossas mentiras, a nossa hipocrisia, a nossa covardia, e que o Senhor venha levantar em nós uma nova geração de pessoas que são sal, de pessoas que são cristãs, que levante em nós um novo avivamento. Então vamos. Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser.
Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser.
Quebra.
Quebra toda minha mentira, toda minha covardia.
Aviva os corações,
aviva os corações,
e levanta uma nova geração.
Vem.
sabor na minha vida. Vai falando, vai pedindo agora, vem Espírito Santo, colocando o sabor do amor. O amor tem sabor. Vem Espírito Santo, colocando em mim o sabor do abraço. Vem Espírito Santo, colocando em mim o sabor da acolhida. Vem Espírito Santo, vinde Santo Paráclito, vem meu socorro. Vem Espírito Santo, alimentando em mim a vontade de acolher o meu irmão, de abraçar o meu irmão. Vem Espírito Santo, eu preciso ajudar, eu preciso acolher. Vem Espírito Santo. Eu vou convidar você a colocar as mãos de palmas abertas assim, para receber esta presença do Espírito Santo que está pairando neste lugar. Acredite, talvez você está com guarda-chuva aberto e que está impedindo a graça de Deus chegar até você nesta noite. Que o Espírito Santo venha agora com o poder do alto. Que o Espírito Santo venha em nosso socorro. Que o Espírito Santo tire de nós tudo que é insonso, toda a falta de sorriso, de acolher, de bem dizer o meu irmão. Vem Espírito Santo agora, vem em nosso socorro. Vem Espírito Santo agora, como viestes em Pentecostes, vem agora na minha vida, transforma a minha vida agora, Senhor. Não permita, Senhor, que eu perca o sabor do amor. Vem, Espírito Santo, vem, revela para mim a tua presença, a presença real de Jesus e do Pai. Vem agora, Espírito Santo. Vem levantando homens novos e mulheres novas para Deus. Pessoas decididas, decididas na oração, na leitura da palavra. Vem Espírito Santo agora, vem Espírito Santo sobre a nossa casa, o nosso lar. Conceda-nos a graça deste batismo no Espírito Santo, na água e no fogo. Permita, Senhor, agora que todos que estão aqui sejam contemplados com esta graça deste novo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vai chamando. Vem Espírito Santo sobre mim, sobre esses meus irmãos que o Senhor trouxe aqui nesta igreja, pelas pessoas que vieram pela primeira vez. Vem Espírito Santo, contempla este amor, esta obra nova na minha casa. Vai cantando, vai soltando a sua voz, vai pedindo isso. Pode ir orando agora. A linguagem que o próprio Pai entende muito bem. Se você nunca orou, é hoje à noite o dia de começar. Vai orando e que nossa oração abra as comportas do céu nesta noite. Que que todas as graças sejam derramadas sobre esta cidade. Vem Espírito Santo, vem Santo Paráclito. Isso, vai orando. Se você não corou, vai dizendo aleluia, 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 aleluia. Isso, importante é você fazer a tua oração neste momento. Que esta oração chegue até o céu. Que o céu se abra em nossa direção agora. Que o poder de Deus se manifeste sobre nós. Silencia o teu coração, porque Deus fala para cada um de nós. Ele está falando agora. Você precisa ouvir o que Ele está falando. Ele tem um projeto para você. Ele tem um desígnio para a tua vida. Ouça agora o que Ele tem para dizer.
Deus reaviva matrimônios. E a palavra que me vem é da história de Sara e Tobias. E depois de tantas turbulências, eles finalmente se casaram e celebraram alegremente uma festa, agradecendo a Deus.
Eu confirmo. Deus tirando essa turbulência da sua vida e colocando uma bonança, Ele está te dando agora esta graça.
A imagem que o Senhor me dá era de um coração que estava coberto de muito gelo, um gelo que chegava a estar duro, e conforme nós íamos rezando, o Senhor ia tocando, e esse gelo ia derretendo, ele ia caindo, a ponto que neste final agora o coração ficou pulsando e ele estava puro, ele estava todo vermelho, cheio de sangue, sem nenhum gelo.
O Senhor me dá uma imagem de uma pessoa se rastejando, se machucando entre os galhos, entre as raízes. E o Senhor, com a compaixão, estende a mão para esta pessoa e levanta ela. E dá novas vestes. Que as vestes estavam todas rasgadas de tanto esta pessoa rastejar. E esta pessoa está ganhando uma vida nova a partir de hoje. Porque o Senhor está oferecendo esta vida nova para você, você que se rastejava, você que se sentia menos que todo mundo, você que se sentia oprimido, agora começa uma vida nova, que o Senhor está te dando. Vai dizendo obrigado, Senhor. Vai acolhendo para você o que o Senhor está dizendo no teu coração. Cada um tem uma mensagem que o Deus está falando, uma moção. Vai acolhendo agora. E nós precisamos dar uma resposta para aquilo que Ele falou para nós. Obrigado, Senhor. Vai dizendo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Por aquilo que está falando no meu coração, por estar nos levantando, por estar dando nova chance para cada um de nós, por esses matrimônios que estão sendo resgatados, eu te louvo, Senhor. Obrigado, glórias a ti, bendito seja o teu nome. Erga seu braço e diga obrigado, Senhor. Glórias a ti, bendito sejas. Eu quero ter um coração agradecido, Senhor. Tira a indiferença de mim, Senhor, que eu quero acolher esta palavra desta noite na minha vida. Glórias a ti, Senhor, bendito sejas. Tu és um Deus grande, forte, poderoso. Obrigado, Senhor.
Maravilhoso.
Isso. Responda agora, cantando. Essa caixinha, os nossos pedidos para o soberano que nós cantamos agora. Nós proclamamos que Ele é soberano na nossa vida, Ele pode nos curar e nos libertar. É você que colocou o pedido seu aqui, você que não colocou, mas tem um pedido no seu coração, impõe as mãos aqui, segura a Clarinha, pode impor as mãos. Eu peço para a Thalita conduzir essa oração.
Senhor, nós apresentamos todos esses pedidos, cada irmão que escreveu a sua dor, que escreveu a sua necessidade, nós entregamos a ti, Senhor, cada um daqueles que nos pediram oração, que estão precisando da tua misericórdia, do teu toque, Senhor, nós clamamos, visita a cada um, faz, Senhor Jesus, o impossível acontecer, nós te clamamos, restaura a fé, restaura a esperança, vem, Senhor, agindo em cada pedido, em cada oração que foi colocada dentro dessa caixinha. Nós entregamos ao Senhor pelas mãos de Nossa Senhora, a Rainha da Paz, que ela venha interceder por nós, que ela venha estender o seu manto sobre essas pessoas que colocaram seus pedidos nessa caixinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
É importante a gente colocar o nome das pessoas, né, para quem a gente está orando. Eu não sei para quem você orou, mas é importante você falar o nome da pessoa, né? Eu queria colocar, né, na presença de Maria, o Telzinho, meu primo, né? É primo?
Sobrinho.
Ah? Sobrinho. É, o Telzinho, que está com muita febre, não está muito bem, né? Então eu coloco nessa oração que a gente fez, também o Hélio, nosso amigo. Você vai colocando as pessoas que você vai lembrando, você vai colocando nesta oração final, na presença do Deus Altíssimo, do Deus que cura, Deus que liberta. Amém? Vamos sentar um pouquinho. A Clara vai tirar o nome para ver quem vai levar a Nossa Senhora para casa. Vou tirar a Clara.
Três.
Número 3, você, opa! Ô Clara, tira uma foto com ela aqui, parabéns. Aqui na frente, pode tirar uma foto com ela. Isso. Enquanto tira a foto, a gente vai fazendo a nossa oração final. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Que Deus abençoe você. Reza por nós também, tá? Amém? Thalita, você tem algum aviso?
Tem. Amados, semana que vem nós não teremos grupos de oração. É dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, e nós teremos missa festiva. Então eu convido você a vir e trazer a sua família, para junto nós homenagearmos Nossa Senhora e participarmos da Santa Missa. Amém?
Vai ter vigília à tarde? Vigília não, é cenáculo? Não? Não? Então tá, todos estão convidados. Eu acho que ninguém aqui vai faltar na missa, né? Dia de Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida!
Viva!
Amém! Vamos ficar de pé e vamos encerrar o nosso grupo de oração, né, na presença do Senhor, que a gente possa levar Jesus para a nossa casa. Né? Quando chegar lá, não vamos deitar sem rezar. Alguém aqui deita sem rezar antes? Acho que não, né? Todo mundo reza? Reza, né? Então tá, vamos fazer uma oração, entregando, para a gente ter um bom sono, um bom descanso. Amém?
Amém.
Tem gente que deita para rezar. Aí o que que acontece? Dorme. Isso não vale, né?
Antes da gente
encerrar, tem que ter postura na oração.
Eu quero dizer que o nosso coração se alegra em ver que muitas pessoas que estavam ausentes em alguns grupos voltaram ao nosso grupo de oração. Né? Nós queremos acolher vocês com muita alegria, a Gisele, o Edilson, né? As pessoas que ficaram alguns dias sem vir. Né, se sintam bem acolhidos por nós, vocês são muito amados no nosso grupo, amém? E vocês também que vieram hoje pela primeira vez, né, que se sintam, vocês podem se sentir acolhidos e voltem mais vezes.
Amém. Como falta alguns minutos para o momento que a gente sempre costuma encerrar, vamos cantar um canto de louvor, pode ser? Está preparado aí? Um canto final? Vamos lá. Quero ver vocês cantando agora, hein?
Soberano, maravilhoso,
declare
Deus
isso.
Que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar.
A sua voz e cante.
Deus que não sabe o que é falhar, soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar.
Eu vou pedir para o ministério começar, eu quero ver se vocês estão cantando. Vamos ver? Vai, vamos fazer essa força aí. Vamos soltar a voz agora, hein? É o final do grupo, eu quero ouvir vocês cantando. Vamos lá.
Soberano,
vai falando a letra.
Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar.
E que nós possamos ir nessa certeza, que Deus nunca vai deixar de nos amar. Amém?
Amém.
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Nós estivemos e sempre estaremos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Boa noite.
Viva!
E viva Nossa Senhora! Viva! Um bom descanso, a paz de Jesus a todos.